Agora, na Band News FM, o X da Questão. Versão ampliada.
Olá, ouvintes, começando mais uma edição do X da Questão em versão ampliada. Eu sou Mardélio Couto e ao lado aqui do Dream Team do Ensino de Belo Horizonte, os professores do coletivo Terra Negra, o professor Vitor Augusto, o Juninho Lopes, o João Marcelo. Vitinho, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Mardélio, tudo certo. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde para você, Juninho, tudo bem?
Fala, Mardélio, boa tarde, como vai, ouvinte?
João Marcelo, um prazer mais uma vez.
Boa tarde, Mardélio, boa tarde, caros ouvintes.
Vamos começar aqui com os nossos temas, vamos começar falando da questão Mapuche no Chile. Por qual ponto nós começamos, professores?
Pois é, Mardélio, o presidente do Chile, o senhor Sebastián Piñera, determinou na terça-feira, última terça-feira, dia 12 de outubro, o estado de emergência na macrozona sul do Chile por 15 dias. E esse anúncio foi feito justamente no Dia dos Encontros do Mundo. O Dia dos Encontros do Mundo é uma data comemorativa do Chile e outros países que tiveram um processo de colonização espanhola na chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Isso foi muito significativo, porque o estado de emergência significa a imposição das tropas do exército chileno em consórcio com o estado de policiamento na região do sul do Chile, que é uma região de alta concentração da população Mapuche, que é a principal etnia indígena chilena nesse momento. E quando a gente pensa na data de chegada do Cristóvão Colombo e o anúncio de um processo de militarização de um território indígena, a gente já, a partir daí, já começa a desenrolar exatamente as tensões que estão em jogo. O que está em jogo? Eu costumo sempre dizer em sala de aula que o processo, quando se fala os portugueses ou os espanhóis povoaram as Américas, a gente tem que desconstruir isso. Porque, inicialmente, os portugueses e os espanhóis despovoaram as Américas. Nós estamos falando do impacto da colonização europeia sobre o continente americano, sobre os povos originários, de um dos maiores genocídios da história da humanidade. É óbvio que aqui a gente não pretende fazer nenhum tipo de revisionismo histórico dessa questão, mas é importante também dizer que essas datas deveriam ser datas reflexivas diante da perpetuação desse genocídio. O que eu quero dizer é que esse genocídio às populações indígenas dentro do continente americano, ele não parou no século XVI, ele não parou no século XVII, ele não parou no século XVIII, ele persistiu durante o século XX e atinge o século XXI. O que nós estamos vendo no Chile é mais uma dessas etapas. E, evidentemente, o Brasil não fica atrás desse processo, com todo o ataque que nós estamos vendo, não só aos direitos indígenas, mas aos territórios indígenas. Então, quando se fala de territorialidade, e aí a questão do território sempre está presente nessa pauta, que é a questão indígena, uma outra reflexão que a geografia pode contribuir muito com isso é a conceituação de território. Porque, de acordo aí com o professor Milton Santos, o território é o espaço usado. Então, para a perpetuação das culturas, a perpetuação dos modos de produção, dos modos de vida, é essencial a manutenção da territorialidade. Só que para manter a territorialidade indígena, e essa é uma questão importante, e é uma questão que pauta não só a discussão disso no Brasil, mas também no Chile, é preciso que você tenha um uso bastante diferente do uso capitalista. É uma questão, é uma reflexão que a gente pode fazer, que os portugueses, ao entrar em contato com os modos de vida indígenas nos séculos 17 e 18, costumavam caracterizar os índios como preguiçosos. E essa é uma reflexão que se faz muito a partir do trabalho dentro da estrutura capitalista e dentro do uso e apropriação desses espaços. Por quê? Porque o trabalho indígena é um trabalho para a sobrevivência. Trabalha para a sobrevivência, você planta, você pesca, você caça, o trabalho não visa a acumulação de riqueza. O tempo dentro da perspectiva indígena é o tempo do usufruto, é o tempo da vivência. Portanto, esse tempo da vivência e do usufruto, que é o tempo do ócio, aquilo que se chama de ócio produtivo, é um tempo que se contrapõe ao tempo capitalista. E, evidentemente, assim, eu já tive a oportunidade de visitar algumas tribos indígenas, como os Yanomami, por exemplo, e via muito isso dentro da própria estrutura social das tribos, que os pais os filhos ficavam convivendo ali horas, né? Quer dizer, é uma outra perspectiva temporal. Então, tudo isso, porque a gente pega a notícia, que é uma notícia importante, né? A luta Mapuche, ela teve um impulsionamento muito grande nos últimos meses no Chile. Nós vamos lembrar que nós já tivemos aqui um X da questão ampliado, quando a gente falou da nova Constituição chilena que está sendo produzida, e a representatividade Mapuche, ela aumentou muito dentro do contexto político chileno. Mas a gente tem que entender que, assim como a América Latina, a famosa expressão América Latina em chamas, e um dos incêndios, né, que consome a América Latina é um incêndio da polarização política. Da mesma forma que a gente assiste no Brasil, a gente assiste no Chile. As eleições presidenciais chilenas estão muito próximas e o Sebastián Piñera é a cabeça da direita chilena nesse momento.
E nesse contexto é até interessante, né, João? Porque a gente também trabalhou, na semana passada, um episódio do X da Questão especial sobre o Piñera, com algumas acusações graves, inclusive, de atos de corrupção, né? E um outro detalhe é que essa notícia me chamou muita atenção quando você colocou lá na pauta, porque a gente chegou a produzir um semanário lá para o nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/terranegra, sobre a Constituição do Chile e dando destaque para Elisa Loncón, que é a representante, a liderança dessa constituinte chilena, uma mulher de 58 anos de idade, uma indígena mapuche, acadêmica da área de linguística, e foi eleita como presidente da convenção por 96 dos 155 votos. E aí nós temos uma constituinte chilena que promete ser a grande constituinte pós-era Pinochet, né? Então a carta da Constituição chilena vem desde a era Pinochet e agora, atualmente, nós temos uma constituinte que promete ser super progressista. Frente a esses embates que o João colocou, coloca tudo em um contraste muito bizarro. Da mesma forma que a gente noticiou o Biden na semana da Assembleia Geral das Nações Unidas defendendo direitos humanos e na semana seguinte chicotando imigrantes haitianos na sua fronteira, para mim tem o mesmo peso de uma constituinte que tem como presidente uma líder mapuche e no mês seguinte, basicamente, nós temos problemas em relação às tribos mapuche lá no Chile. Então, viva a América Latina. A América Latina está realmente em chamas mesmo.
Essa análise que você fez, Vitinho, é uma análise muito interessante. Se a gente pensa nessa dinâmica da polarização política, né? Porque ao justificar o estado de emergência, o decreto do estado de emergência, o Piñera disse que o objetivo, abre aspas para ele, era enfrentar os graves e repetidos atos de violência ligados ao narcotráfico, terrorismo e crime organizado cometidos por grupos armados. A que ele se refere? Ele se refere a um processo de violência crescente nesse território da macrozona sul, que envolve os grandes proprietários de terra, que historicamente esses grandes proprietários de terra são descendentes de alemães. Tivemos um processo de imigração alemã muito forte para o Chile, nas políticas, que não foram só no Brasil, né? As políticas racistas que imperaram em vários países da América Latina, são as políticas de branqueamento. Então, trazer o imigrante europeu significa branquear a população. E isso realmente é uma das grandes marcas estruturais do racismo na América Latina, em relação tanto aos povos negros, como também aos povos originários. Então, essa é uma situação que está posta, e é importante a gente dizer o seguinte: se configurar os atos de resistência indígena. São atos que necessariamente, se você tem o seu território invadido, né, como é que você vai resistir a uma invasão de território? Você vai resistir pacificamente? O processo de degradação das suas terras, como vai ocorrer essa resistência? Então, esse ciclo interminável de violência, ele tem lados com forças bastante diferentes. E, obviamente, que o lado mais fraco, ao longo de séculos, foram as populações indígenas que não param de perder território, não param de perder o seu modo de produção e não param de perder o direito até de manter a sua identidade cultural. Isso é muito importante se dizer. Então, configurar como terrorismo acalenta corações e mentes desavisados, porque você vai fazendo associações históricas dentro da América Latina que são muito perigosas. Como, por exemplo, associar a resistência mapuche no Chile ao grupo Sendero Luminoso, no Peru. Era um grupo terrorista, praticou atos terroristas, teve uma longa marcha terrorista no Peru e depois se tornou Tupac Amaru. Mas são processos bastante diferentes. Bastante diferentes. Como o Vitinho ressaltou, nós temos a Loncón como líder na construção do texto constitucional chileno. Você tem a participação política dos indígenas crescendo. Então, o que está em jogo, o que está em pauta mesmo, é a disputa que vai acontecer no dia 21 de novembro em torno das eleições presidenciais chilenas.
Essa região aí que nós temos o decreto de estado de emergência é uma região de maioria conservadora, né? É uma área indígena, historicamente indígena, que foi ocupada por uma fatia da população de origem alemã, como o João colocou, mas nós temos aí uma fatia bem expressiva que é conservadora. Então nós temos um jogo de interesse de fato político, interesses de fato político. Né? Nós temos um grupo de direita que provavelmente vai apoiar o Piñera nas próximas eleições. Né? E daí este apoio antecipado do Piñera em relação a essa questão. Mas o que me chama a atenção aí, João, que você falou da cultura indígena, né? Que você precisa de um território para a manutenção de uma cultura. E o que muita gente pensa é que a cultura indígena não pode sofrer alterações. E ela sofre alterações. Quando nós falamos dos portugueses, né, nos referimos aos povos, ao povo português, se hoje um português chega aqui no Brasil, ele não vai chegar no Brasil como ele chegou lá no século XVI. Nós temos uma evolução da cultura, se é que a gente pode chamar de evolução, posso colocar aqui que nós temos uma mudança cultural, mas ele não perdeu a sua identidade portuguesa. E a mesma coisa acontece em relação aos povos indígenas, porque muita gente fala assim, olha, nem são mais indígenas porque eles estão utilizando celular, nem são mais indígenas porque agora eles estão utilizando roupas que lembram os povos ocidentais, entre aspas, civilizados, e a questão não é muito bem por aí. Ele continua sendo indígena, embora você tenha tido algumas mudanças culturais, e essas mudanças culturais acontecem com todos os povos. Então, esse povo, ele não perdeu sua identidade, ele continua sendo legitimamente um povo originário. E a população Mapuche, hoje no Chile, corresponde a cerca de 4% do total da população do país. O Chile é um país relativamente pequeno do ponto de vista demográfico, são 15 milhões de habitantes, um pouco mais do que a cidade de São Paulo. Então é um país que tem uma demografia bastante reduzida. No entanto, você tem uma fatia indígena que tem que ser considerada. Tá? Agora, talvez esses 4% não sejam significativos para o Piñera, mas para um determinado partido de esquerda ou até mesmo outro partido de centro, tenha interesse em abstrair o que esse povo pode oferecer em termos políticos, e daí a gente vai ter uma luta política muito grande no Chile, né, levando em consideração esse aspecto aí de ordem demográfica.
E não só tem que ser considerada, como na nova Constituinte são 17 cadeiras reservadas para os povos indígenas. E aí 7 delas são ocupadas pelo povo Mapuche, 2 pelos Aimarás e 1 para cada um dos representantes dos outros povos. E aí entra o Cauescá, Rapa Nui, Yagã, Quechua, Atacameno, Dieguita, Kola e Chango.
Então, de fato,
então,
é
todas
expressivo.
Elas obrigatoriamente têm que ocupar uma cadeira das 155 da Constituinte chilena. Uhum. E isso é muito interessante. E outra coisa que vocês comentaram e chamou muita atenção é dos ataques sofridos por essas comunidades indígenas. E me lembrou imediatamente quando a gente foi no norte de Minas e a gente teve uma experiência muito interessante com o cacique Domingos, com o pajé Vicente. E naquele contexto, a gente entrava lá na tribo e via as placas da FUNAI cravejadas de bala. E aí, conversando internamente lá na aldeia, a gente conversou com um camarada que mostrava, quando ele foi a Brasília, o tanto de facada que ele levou. Ele levantou a camisa, a gente levou muita facada, ele já tinha tomado alguns tiros também e tinha sobrevivido. Então, para a gente ter uma noção que, de fato, essas comunidades indígenas têm resistido já há bons séculos e estão na luta. É o lado mais fraco da corda.
É só para complementar esse raciocínio, que eu acho muito importante essa linha que a gente está seguindo, o quanto que é importante a questão indígena, né? O que o Juninho colocou é muito importante. A gente não deixaria de ser japonês ou brasileiro porque come McDonald's.
Exatamente.
Né? Mas também tem outra questão, a identidade pode ser perdida. Porque a identidade ela pode ser perdida a partir do genocídio, do massacre. da limpeza étnica, como aconteceu inclusive da supressão das línguas. Nós temos uma supressão importantíssima de línguas indígenas na América. E como é que você mantém a sua cultura sem a língua? Complicadíssimo. Então, existe um conflito territorial, e é bom que se diga, que o Pandora Papers, que a gente trouxe isso aqui no X da Questão Ampliada, revelou que o líder chileno, Sebastião Pinheira, usou uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para quê? Para vender sua participação nas mineradoras de ferro e cobre. O detalhe dessa história é o seguinte, que o negócio de cerca de 745 milhões de dólares está condicionado à suspensão do título de unidade de preservação ambiental, exatamente aonde?
No sul.
Na zona sul, onde está ocorrendo um conflito. Então, é um claro processo de limpeza, de violência, de conflito de uso, né? E que isso a gente está aqui explorando dessa forma para o ouvinte, aprofundando dessa maneira, para ele entender que a questão indígena é muito mais ampla do que a gente pode presumir, né? Ela mexe com interesses muito diversos, inclusive interesses que envolvem o capital global, o capital financeiro. Então é importante destacar isso.
No caso do Brasil, a gente tem um conflito em relação a interesses de mineradoras e também do agronegócio. Agora, falar de agronegócio no sul do Chile não tem jeito, né? Porque as questões climáticas ali não viabilizam tal atividade. Mas tinha que ter um interesse econômico por trás e o interesse está aí. É a questão da mineração.
Terminando aqui o primeiro bloco do X da Questão em versão ampliada, falamos sobre a questão Mapuche no Chile. Nós vamos para um rápido intervalo atualizar os destaques do noticiário aqui na Band News FM e daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do X da Questão em versão ampliada.
Você ouve X da Questão na Band News FM.
De volta aqui na Band News FM com o X da Questão em versão ampliada. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre o crescimento no número de favelas no Brasil. Por onde começamos, professores? E isso tem uma relação direta aí, principalmente com a pandemia dos últimos anos?
Pois é, essa questão, Mardélio, é uma questão que gera profundas cicatrizes no Brasil. Porque quando falamos de favela, a gente fala de um déficit habitacional absurdo, mas não é só um déficit habitacional, né? É um déficit de saneamento, é um déficit de equipamentos urbanos básicos, é um déficit de mobilidade. Então, quando a gente fala de uma favela, a principal questão que está em jogo, por exemplo, dentro dos ambientes urbanos, é a pessoa não ter direito ao endereço. A maior parte das favelas, elas não têm planta cadastral. Então, é a negação da existência, né, desses sujeitos dentro da cidade, que são cidadãos, devem ter seus direitos afirmados. Mas bem, essa questão do aumento do número de favelas no Brasil que corresponde ao aumento da pobreza. A gente tem que entender que nós estamos passando por um processo inflacionário, né? A inflação acumulada de setembro foi a maior dos últimos 27 anos e que está corroendo principalmente a renda dos mais pobres. Em alguns momentos a gente já falou disso aqui, dessa depressão da renda dos mais pobres, que diminuiu, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 21% no último ano, em contraponto à diminuição de 7% no extrato mais rico da população. Então, isso coloca um novo tipo de homo sapiens dentro do Brasil, o homo fome. E quando você tem a fome que atinge, segundo dados desenvolvidos aí pelas principais agências de pesquisa em torno da fome no Brasil, como por exemplo ainda a ONG Brasil Sem Fome, nós temos 20 milhões de brasileiros na geografia da fome. Mas esses 20 milhões podem se somar a quase metade da população brasileira que vive dentro do ambiente da insegurança alimentar, porque o estudo científico da fome ele é muito amplo. Então, quando a gente fala do homem com fome, ele acaba desenvolvendo aquilo que os cientistas que pesquisam a fome no mundo chamam de visão de túnel. O que é a visão de túnel? Se você está com fome, o foco do seu dia vai ser se alimentar. É como o foco do caçador, né, nos nossos antepassados. Você tem que garantir a sua refeição do dia. Então, você não vai ter nenhum tipo de pensamento prospectivo. O que eu vou fazer para poupar dinheiro? O que eu vou fazer para arrumar um trabalho? O que eu vou fazer para me qualificar? Então, a destruição promovida pela fome, ela pode ser uma destruição muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Então, dentro deste quadro de pobreza agravada e a maior exclusão social que um ser humano pode sofrer, a fome, eu desconheço, outro tipo de exclusão social que atinge ao máximo, se não a fome, nós temos aí a questão da moradia, né, Juninho?
É isso mesmo. E quando falamos aí da questão da moradia, segundo a Fundação João Pinheiro, nós temos hoje no Brasil cerca de 6 milhões de famílias em situação de déficit habitacional. Portanto, a gente precisaria aí de cerca de 6 milhões de residências para suprir essa carência que tem, segundo a nossa Constituição. Todo cidadão tem direito a uma moradia digna, né? Agora, quando falamos do déficit habitacional, em um primeiro momento as pessoas podem pensar que uma pessoa que se encontra em uma situação de déficit é uma pessoa que simplesmente não tem casa. Porém, não é só isso, é isso também. Algumas pessoas possuem residência, estão em uma residência, mas se encontram em situação de déficit habitacional. Vou explicar isso melhor. É o seguinte, quando você pega, por exemplo, habitações precárias, que são muito comuns nesses ambientes aí de aglomerações subnormais, que nós chamamos popularmente de favelas. Quando nós pegamos essas habitações precárias, como barracas, casas construídas com casas, entre aspas, né, com lonas, paredes sem alvenaria, né, você tem ali, por exemplo, tábuas, alguma coisa assim. A família que está em uma residência como essa se encontra, segundo a Fundação João Pinheiro, em uma situação de déficit habitacional. Além disso, nós temos uma situação que se tornou recorrente, sobretudo no contexto da pandemia, que é a coabitação familiar, quando mais de uma família habita uma mesma residência sem ter privacidade. Porque, de repente, você tem uma mansão, duas famílias moram nessa mansão, elas conseguem manter uma certa privacidade, no caso, elas não estariam em situação de déficit habitacional. Mas, mediante uma alta taxa de desemprego, nós tivemos aí o retorno de vários filhos com a sua família para a casa dos pais, e daí duas famílias começaram a habitar a mesma residência, sem privacidade, as duas famílias entram imediatamente em uma situação de déficit habitacional. Então, repito, isso tornou-se muito recorrente, né? Nesse contexto aí do último ano, em função da pandemia, do aumento da crise econômica no nosso país. Além da situação da coabitação familiar, nós temos mais um aspecto, que é o comprometimento de 30% ou mais da sua renda com o aluguel, com a sua moradia, desde que a sua renda seja de, no máximo, 3 salários mínimos. Então, você tem uma renda de 3 salários mínimos e compromete 30% ou mais da sua renda com o pagamento de aluguel, as despesas com a habitação, você está em situação de déficit habitacional. E é nesse contexto que muita gente, sem trocar de casa, caiu nessa estatística. Porque a pessoa conseguia pagar o aluguel, comprometendo, de repente, 10% da sua renda, mas, mediante uma situação de crise econômica nos últimos 2 anos, perdeu renda e passou a ter um percentual maior da sua renda sendo comprometido com o aluguel. Essa família, na mesma residência, isso é muito curioso, acaba entrando em uma situação de déficit, vai para essa estatística dos 6 milhões aí de moradias. E, por último, o adensamento. O adensamento, segundo a Fundação João Pinheiro, acontece quando você tem mais de 3 pessoas por dormitório. Isso é extremamente comum. Por exemplo, aqui na periferia da nossa cidade, na periferia pobre, né? Mais de 3 pessoas aí por dormitório. Então, nós temos várias pessoas que estão, neste momento, em uma residência, mas se encontram, devido a essas condições, em uma situação de déficit habitacional. Agora aqui, vamos lá, vamos tentar entender isso da seguinte forma. Primeiro, nós temos uma situação de crise econômica. Mas no início dos anos 2000, nós tivemos também um aumento significativo do preço dos imóveis, um momento aí de especulação imobiliária. Os imóveis se tornaram muito mais caros, e daí a dificuldade de acesso a esses imóveis. Então, nós não podemos colocar a culpa por essa situação somente no que nós estamos vivendo agora. Agora, como foi bem colocado, nós tivemos o aumento do número de famílias em situação de déficit e tivemos aí o aumento do número de favelas no nosso país. Tá? É claro que isso não muda da noite para o dia, isso vem de um processo. Então, tivemos especulação imobiliária no início dos anos 2000, e agora, essa especulação imobiliária somada com uma crise econômica levou a essa situação que é bastante complicada.
É interessante a gente pensar que, por mais que existam esforços nos últimos 20 anos do Brasil em relação à redução desse déficit, o déficit vem aumentando, né? Nós tivemos um programa governamental significativamente amplo, que foi o Minha Casa Minha Vida, que entregou milhões de domicílios a famílias brasileiras. Entretanto, nesse período do Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional aumentou justamente...
Isso é muito curioso.
Isso é, assim, para mim chega a ser... Eu não encontro palavra melhor para definir isso do que bizarro.
Uhum.
Porque a habitação oferece dignidade para o ser humano. Então, é uma pauta tão relevante para a cidade quanto a reforma agrária é relevante para o campo. É urgente, é emergencial que o brasileiro se sensibilize em relação a essa situação do déficit habitacional, porque, de fato, não existe dignidade humana quando você não tem segurança, não apenas alimentar, como também segurança na sua moradia. E as estratégias que o Brasil vem tomando para controlar a especulação imobiliária são estratégias ainda muito falhas. Isso vai ter que acabar culminando em um determinado momento da nossa história muito próxima em estratégias mais drásticas, como, por exemplo, o que aconteceu lá em Berlim e que vocês comentaram aqui, eu não estava nessa semana, e que vocês trabalharam aqui no X da Questão em versão ampliada. A gente vai ter que encontrar um subterfúgio no Brasil para a solução desse déficit habitacional, porque isso... Se eu tenho um comprometimento muito grande da receita da minha família e eu começo a corroer a receita familiar em função do pagamento de um aluguel, por exemplo, eu reduzo a possibilidade de oferta de educação, oferta de alimentação adequada, aumenta-se, por exemplo, já que eu não posso comprar uma alimentação adequada para minha família, eu vou aumentar o consumo de ultraprocessados.
Uhum.
Então eu perco não apenas quantitativamente, mas qualitativamente a saúde da minha família. Eu comprometo a minha família em diversos outros aspectos, porque o Estado brasileiro não foi competente o suficiente para entender o que está escrito na Constituição e para entender o que está escrito no Estatuto das Cidades. Então, consequentemente, a gente tem um problema muito grave a ser solucionado e eu acho que essa pauta tem que ser prioritária na corrida presidencial para o ano que vem.
Algumas prefeituras adotam uma estratégia que é até interessante. Aqueles imóveis que se encontram vazios têm um valor de IPTU um pouco mais alto.
Isso.
Justamente para desestimular a manutenção desse imóvel vazio, consequentemente desestimula também a especulação imobiliária.
IPTU progressivo,
o,
né?
O IPTU progressivo,
quanto mais tempo...
de certa forma, já existe, né? Mas em relação ao imóvel vazio, por exemplo, a nossa prefeitura não adota uma estratégia assim, né? Mas algumas prefeituras do Brasil já fazem isso. Agora, eu estava falando sobre isso em sala de aula e um aluno questionou, mas com essa crise intensificada aí pela pandemia, vários estabelecimentos ficaram vazios, né? Então, a tendência é que você tenha uma queda do valor do aluguel, né? Podendo amenizar essa situação de déficit habitacional, quem sabe aí amenizar também a situação de favelização. Só que a gente tem que lembrar que os imóveis que ficaram vazios são, sobretudo, os imóveis comerciais. As pessoas não deixaram de morar durante a pandemia, né? Não foi uma opção. Quem deixou de morar aí foi por uma questão de queda da renda. Então, nós temos que pensar que, de repente, teremos sim uma redução do valor do aluguel em relação a estabelecimentos comerciais. Em relação a estabelecimentos residenciais, aí a análise é a outra.
E tem uma visão que eu acho muito importante, porque além de todos os fatores que eu citei, a saúde das nossas famílias, a segurança alimentar, a segurança educacional, né, a salvaguarda educacional das nossas famílias, a gente ainda tem um problema muito grave nas grandes cidades brasileiras, que é o tráfego urbano. Então, quando nós temos uma especulação imobiliária que não tem controle, quando a gente tem uma concentração de muitos imóveis nas mãos de poucas pessoas, eu queria evidenciar aqui que isso não é um discurso de caráter socialista, de divisão igualitária dos imóveis e da renda, do capital. Não. É um discurso de que, de fato, a vida da sociedade é atrapalhada por uma especulação imobiliária totalmente fora do controle. Eu sou forçado a morar na periferia de Belo Horizonte e a migrar para o centro da cidade todos os dias, gastando uma hora no trânsito, uma hora e meia, no caso de São Paulo, até 2 horas por trecho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu não tive condições financeiras para poder adquirir ou alugar um imóvel na região central da cidade, mais próxima do meu trabalho. Isso afeta muito mais a cidade do que a gente imagina. É um fenômeno multifatorial e que, de fato, como eu disse, a gente vai precisar resolver, porque esse problema já está chegando no limite.
Atinge a cidade, atinge a economia diretamente, porque uma pessoa que perde 4 horas do seu dia se deslocando, ela se torna menos produtiva, não tem jeito. Né? Então aí tem, para defender o interesse do capitalismo também, torna-se necessário que essa pessoa esteja, de repente, mais próxima e tenha uma qualidade de vida melhor, porque certamente ela vai se tornar muito mais produtiva.
E aí eu digo que esse problema é um problema estrutural, assim, concordo muito com o que vocês falaram, e eu digo que ele é estrutural também no sentido de que a questão urbana no país ainda está ou repousa sobre a questão agrária. Não há como se desvincular o crescimento de favelas, o crescimento de déficit de moradia, o crescimento de déficit de mobilidade, com a questão ainda, né, de uma incapacidade do campo de reter, de fixar o homem no campo e de um sistemático processo de desmantelamento da agricultura familiar. Quando nós temos uma estrutura fundiária no país marcada por latifúndios improdutivos, isso tem um reflexo social muito claro. Então eu costumo dizer que você tem os dois maiores movimentos sociais do Brasil, eles pautam as duas maiores demandas sociais do país. São demandas muito concretas que se articulam. Porque o cara sai do campo sem terra, então ele é está lá dentro do MST, né, do Movimento Sem Terra, e ele chega na cidade e continua MST, porque agora ele vai ser um sem teto, porque ele não consegue acessar o solo urbano, ele não consegue acessar o emprego urbano. Então, são reformas estruturais, e essas duas reformas, quem, né, o presidente, o Congresso principalmente, que encarar a tarefa de fazer uma reforma de fato estrutural, urbana e agrária, vai certamente entrar para a história do país, porque vai ser um grande divisor de águas, se não for um dos maiores divisores de águas na história da justiça social no nosso país.
Professor, a gente tocou num assunto aqui na Band News FM, principalmente nos últimos meses em relação à pandemia, a situação do auxílio emergencial. E aí a gente vê, infelizmente, nesse movimento de polarização das redes sociais, as pessoas criticando o auxílio emergencial com argumentos rasos, né, que tem a profundidade de um pires. Igual as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial em situação de extrema pobreza, o critério para essas pessoas receberem aí o auxílio e se enquadrarem nisso é uma renda per capita de R$ 89,00 por família. Imagina uma família tradicional, aí, um pai, uma mãe e um filho. É uma renda inferior a R$ 300,00. A cesta básica em Belo Horizonte hoje está cerca de R$ 600,00. Então, com o auxílio, a pessoa não consegue atingir sequer o valor completo da cesta básica, sem a gente entrar nessa essência que vocês falaram aí, que é o preço do aluguel, que a tendência é que famílias mais pobres não moram em imóveis próprios, né?
Você não come e não mora, simplesmente, né? E daí não tem como prosperar economicamente. Não tem como pensar em outra coisa. Eu preciso comer, eu vou pensar só em comida. E não tenho moradia. Você acaba com a dignidade da pessoa e com a possibilidade de desenvolvimento econômico e social do país. São condições mínimas que a gente tem que ter para a população caminhar. E é isso que a gente está vendo que não está acontecendo agora.
E aí, né, em contraste com o que o Juninho acabou de falar e o Mardelli apontou para a gente tem um discurso que é um discurso muito delicado e, ao mesmo tempo, muito frágil quando você contra-argumenta de que a população precisa trabalhar mais para alcançar o seu sucesso, né? Recentemente, um grande empresário, um dos maiores empreendedores no nosso país, essa palavra empreendedor agora, ela tomou uma pecha muito positiva, né? Como se fosse um salvador da nação. E um grande empreendedor disse que para prosperar, a população precisa trabalhar como ele, 14 horas por dia. E é a única condição para essa pessoa desenvolver a sua vida de luxo, como esse empreendedor tem. E eu fico imaginando o que, que uma pessoa que não tem o que comer e não tem onde morar pensa ao escutar isso. Se eu tenho o que comer e onde morar, e quando eu escutei isso eu achei um completo absurdo, porque se eu trabalhar 14 horas por dia, a única coisa que eu vou conseguir é uma depressão na minha vida, eu fico imaginando o restante da população brasileira que vive nessa situação e que é cada vez mais volumosa essa população. Então, é muito triste.
Ponto final no segundo bloco do X da Questão, em versão ampliada. Nós vamos atualizar os destaques do noticiário aqui na Band News FM. Daqui a pouquinho, nós voltamos com o terceiro e último bloco. Fica por aí, ouvinte.
Você ouve X da Questão, na Band News FM.
De volta aqui na Band News FM com o terceiro e último bloco do X da Questão em versão ampliada. Estou aqui na agradável companhia dos professores do coletivo Terra Negra, o Vitor Augusto, o Juninho Lopes e o João Marcelo. E neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre a provável saída da Polônia da União Europeia, um tema complexo. Por onde começamos, professores?
Vamos lá, agora nós vamos para o país do Lewandowski, que está aprontando altas confusões com a turma do barulho. Vamos lá, porque parece que virou moda sair da União Europeia, né? Então, nós tivemos o Brexit concluído agora, finalmente, depois de uma novela de 5 anos, e o Polexit está nas linhas do horizonte. E tá, se bobear, tá mais na modinha sair da União Europeia do que aquele copinho térmico que a galera tá usando para tomar cerveja agora, né? É impressionante isso. Mas um dos pilares mais importantes para a gente entender essa situação de uma demanda de saída da União Europeia é entendermos o que é o euroceticismo. A União Europeia tem os seus embriões nesse aspecto integracionista, de autoproteção, que é um embrião muito forte, muito sólido para alguns países, principalmente. Mas na última década, o euroceticismo vem ganhando corpo. É um movimento de pessoas que questionam esse multilateralismo, a integração entre esses países, e que esse movimento demanda forte soberania sobre as suas leis, sobre as suas demandas populares, da mesma forma que o Reino Unido demandou uma maior autonomia sobre a liberdade das suas fronteiras, que queria ter maior rigidez sobre as suas fronteiras. Alguns países demandam, como o Reino Unido demandou, dizendo que a União Europeia seria um atraso econômico para o Reino Unido, porque o Reino Unido seria um dos bastiões econômicos da União Europeia. E, consequentemente, o euroceticismo ganhou bastante corpo, principalmente porque, recentemente, um grupo de países elegeu lideranças da extrema-direita, do ultraconservadorismo, e que tem por característica, e não só por característica, por conceituação, o caráter ultranacionalista. E, de fato, faz sentido, se você é um ultranacionalista, você não desejar essas propostas de integração regional da mesma forma que os outros países. Faz total sentido. E no caso da Polônia, a gente entra nessa mesma seara. A Polônia, a partir de 2015, é liderada por um partido, e não só na presidência, como também na Assembleia. A Polônia é um país parlamentarista e o seu primeiro-ministro, a composição da Assembleia, foi totalmente dominada por um partido chamado Lei e Justiça. E o atual presidente, que é o Duda, o Andrzej Duda, ele foi eleito com uma margem significativamente grande na primeira eleição, mas agora na segunda foi reeleito com 2% a mais que o seu principal opositor. Então isso significa...
Ah, tinha que ter pedido recontagem.
Isso.
Teve fraude.
Também tá na modinha. Isso,
né? O pior de tudo é que tá na modinha aqui, tá na modinha nos Estados Unidos e foi moda lá. Foi pedido recontagem, foi muito questionado nesse sentido. O primeiro-ministro de lá chama Morawiecki. Então nós temos o presidente e o primeiro-ministro. Só para explicar a diferença, em países parlamentaristas, os presidentes têm funções mais institucionais, são cargos públicos mais simbólicos do que atuantes. Já os primeiros ministros são os, de fato, chefes de governo. E aí, aqui, nós temos, no caso da Polônia, uma característica que foi muito importante para o presidente da República. Esse presidente, ele tem o poder de vetar o que a Assembleia propõe. E o presidente tem poder de vetar propostas do judiciário. Isso indica o seguinte: se a maior parte da Assembleia da Polônia é composta pelo Partido Lei e Justiça, que é um partido ultraconservador, caso um presidente, mesmo não tendo amplos poderes como primeiro-ministro, quisesse vetar as deliberações da Assembleia, esse presidente poderia atrapalhar os interesses, parafraseando Ciro Gomes, os interesses da Assembleia. Então, para os ultraconservadores do Partido Lei e Justiça, essa eleição presidencial foi tão importante quanto as eleições para a Assembleia. E por isso motivou uma repercussão nacional. No ano da reeleição do Duda, a Polônia se mobilizou muito. E aí, nas grandes capitais, as capitais têm por sua essência, e é basicamente o que aconteceu com o Brexit, É muito curioso isso. Com o Brexit, eu tô até arrepiando aqui. Com o Brexit, as grandes capitais e as grandes cidades são tradicionalmente progressistas, votaram pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Uhum. E as zonas rurais votaram pela saída. Na Polônia é a mesma coisa. As capitais, como por exemplo Varsóvia, uhum, e grandes cidades, votaram pelo opositor ao Duda. Não votaram no Duda. Já as zonas rurais e as zonas de ocupação antiga da região leste da Polônia, no contexto da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, votaram também a favor do Duda. E, consequentemente, ele teve voto suficiente numa margem muito pequena da população mais conservadora. E quais são as pautas, basicamente? Só um comentário. Isso acontecer na Polônia é muito perigoso, né? A Polônia tem uma cidade que não tem esse nome polonês, mas o nome em alemão da cidade é Auschwitz, uhum, que é o campo de concentração mais famoso, vamos colocar assim, no contexto do nazismo alemão. E aí, nós temos uma proposta que é a mesma proposta de todos os partidos ultraconservadores e que é a proposta atual do Brasil, inclusive, que é a proposta de pautas conservadoras. Pautas a favor da homofobia, né? Então são pautas contra a identidade de gênero, contra casamento gay, união estável entre homossexuais, pautas a favor da família tradicional. Essas pautas são literalmente as mesmas, parecem que estão seguindo uma cartilha. E eles propuseram lá na Polônia a chamada Câmara Disciplinar, que basicamente essa Câmara Disciplinar é uma forma de você punir os juízes do sistema judiciário que não estão seguindo os seus princípios. Então, isso é associado a diversos outros fatores, por exemplo, como a regulação da mídia. A mídia estatal polonesa é muito forte lá, principalmente no interior, por isso eles tiveram muita força no interior. Eles são acusados, por exemplo, de fazer propaganda do governo, coisa que é um ato irregular, diga-se de passagem, usando a mídia estatal, que é a principal fonte de informação do interior do país, porque a população das grandes cidades utiliza a BBC, utiliza a Deutsche Welle, utiliza outras grandes redes. Mas no interior não, é a rede estatal. E eles usaram o recurso público para fazer propaganda política nas regiões do interior. Quando a União Europeia observa tudo isso, a União Europeia já acende um sinal de alerta e o principal tribunal da União Europeia, que é o Tribunal Constitucional, determinou a dissolução dessa Câmara Disciplinar. E se caso você, Polônia, não dissolva essa Câmara Disciplinar, nós não vamos direcionar, realocar os recursos mais para a Polônia. E aí começam os questionamentos de alguns poloneses, e principalmente do Estado polonês, dizendo que eles não possuem soberania sobre o seu sistema judiciário, sobre a sua economia, que a União Europeia é muito impositiva. E a população foi para as ruas. Só que a parte boa é que mais de 100 mil pessoas foram para as ruas em Varsóvia. E aí detalhe, Varsóvia, capital, naturalmente mais progressista, desejando a manutenção da Polônia na União Europeia. Então os protestos que a gente viu nesse último domingo agora foram protestos pró-União Europeia. E o Estado polonês é que dá indicativos de ser contrário à sua manutenção na União Europeia. E não só a Polônia, diga-se de passagem, né? Nós temos, além da Polônia, alguns outros países, por exemplo, como a Hungria, por exemplo, como a República Tcheca e, para finalizar, a Eslováquia. Esses quatro países constituem o que se chama de Grupo de Visegrado. São os países que tem como característica fundamental do seu governo nos últimos anos serem também ultraconservadores. E aí, olha só que interessante. Os funcionários lá da União Europeia, da sede da União Europeia, aqui em Bruxelas, né? Bruxelas a gente pode dizer que simbolicamente é a capital da União Europeia, estão recusando o repasse em função dessas pautas, dessa agenda ultraconservadora, da extrema-direita, desse grupo de Visegrado, desses quatro países que eu acabei de citar. Estão recusando a transferência de capital de 36 bilhões de euros. Imagina, 36 bilhões de euros, traduzindo para o Brasil, daria 230 bilhões de reais. E lembrando que Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia não são conhecidos por terem as economias mais dinâmicas da Europa e muito menos no aspecto mundial. São economias extremamente dependentes da União Europeia. Então são governos que atiram no seu próprio pé por uma pauta de costumes conservadora. Uma pauta ultraconservadora em relação aos costumes e acaba gerando problemas econômicos para o próprio país. Eu não imagino o que é viver em um país desse. Um país que, por exemplo, luta contra os seus principais parceiros comerciais, um país que atira no próprio pé no sentido econômico em prol da sua ideologia. Deve ser muito triste viver num país como esse, e por isso...
Indiretinhas, né, Vitinho? É.
E por isso o povo foi para as ruas.
Mestre das indiretas. É.
Já para aproveitar que a gente está nas indiretas, vamos para as diretas. Recentemente, nós tivemos a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e o presidente Jair Bolsonaro, além de encontrar com Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, também encontrou com Andrzej Duda. Foi o único presidente, foi o único líder que o Bolsonaro se encontrou, porque essas agendas se fundem muito bem.
Uhum.
Então nós temos um problema significativamente grande nesses países da sua falta de condição ideológica de permanecer na União Europeia, mas da sua extrema dependência econômica em permanecer na União Europeia. Então esse que é o grande dilema polonês hoje. E para a gente encerrar, porque agora de forma mais direta, quais são as semelhanças e diferenças do governo Bolsonaro com a Polônia atual? E aí a gente pode pensar na Polônia expandindo um pouco para a Hungria do Viktor Orbán também. Como semelhança, ambos se alinham com o ultraconservadorismo, as pautas religiosas, estipulam seus pilares fundamentais na família tradicional, combate à ideologia de gênero, educação sexual nas escolas tem que ser combatida, posicionamento contrário ao aborto, também posicionamentos contrários à pauta LGBTQIA+, além disso, a união estável entre homossexuais. Uma valorização, e aí é curioso, lá também, bem como aqui no Brasil, eles também estão passando por revisionismo histórico. Lá também existem Leandros Narlocks que fazem um revisionismo histórico espúrio e vexatório. Então, no caso aqui do Brasil, nós temos pessoas que defendem que de fato não houve uma ditadura militar que assassinou centenas e milhares de civis em nosso país. Lá, o revisionismo histórico é sobre a Segunda Guerra Mundial. Escondem alguns pontos da Segunda Guerra Mundial, enfatizam outros e fazem aquele freestyle histórico que é muito característico dos revisionistas. E, por fim, nós temos ainda algumas questões relativas aos presidentes terem sido eleitos por serem antissistema, por serem outsiders. E da mesma forma que o Bolsonaro, o Duda também sempre foi político e sempre esteve na vida pública. O discurso é literalmente o mesmo. E como eu disse e repito, é como se seguissem a cartilha. E como última semelhança, ambos se alinharam bastante ao governo do Donald Trump. Foram muito próximos do Donald Trump. E como diferença, para a gente encerrar essa situação em relação à Polônia, nós temos uma postura em relação às questões sociais e à participação do Estado que é totalmente antagônica. Então a postura do presidente do Brasil é mais alinhada ao que se chama de uma postura liberal, que o Estado tem que participar menos da nossa economia, enquanto a postura do Duda, do Andrzej Duda da Polônia, é de muito apoio estatal com suporte para as pautas sociais. Então, sempre com base no apoio do Estado. Além disso, uma outra diferença foi a atuação em relação à Covid-19. O Andrzej Duda foi muito ativo, foi muito preocupado em relação à pandemia da Covid-19 e isso fez com que ele também ganhasse bastante popularidade e não ajudou ele a ser reeleito, porque a pandemia foi depois, mas ajuda ele a se manter no poder com menos questionamentos. Então, ele foi super inteligente em lidar de forma inteligente, de forma pública, com a Covid-19. E também, o presidente Duda não tem nenhum escândalo de corrupção que paira sobre ele. Diferente aqui do Brasil, que existem acusações sobre escândalos de corrupção envolvendo o presidente e a sua família. Basicamente, esse é o panorama, esse é o sobrevoo que nós temos sobre a Polônia agora e esse famoso Polexit, né? Lembrando que Isso a gente vai trazer no X da questão em versão ampliada, posteriormente, com certeza. Nós teremos eleições ano que vem na França e a situação já está começando a se desenhar como uma situação favorável para o ultraconservadorismo, para a extrema-direita. A extrema-direita continua forte desde a última eleição em que a Marine Le Pen quase venceu o Macron no segundo turno. Existem fortes indícios de crescimento do ultraconservadorismo na França e a gente com certeza vai trazer isso nas próximas pautas.
É um fato interessante aí que a Polônia entrou para a União Europeia em 2004, né? E foi em 2004 que eu acho que o termo União Europeia foi melhor aplicado, porque até então tínhamos um bloco que integrava basicamente os países do Ocidente da Europa. Então poderia ser perfeitamente União Europeia Ocidental. Com a entrada da Polônia e outros membros do leste europeu, né, aí de fato a União Europeia se consolidou como sendo um bloco legitimamente europeu, como um todo, não somente da Europa Ocidental. E que fique claro para o ouvinte que a Polônia tem um passado socialista. Até 1990 era uma área de influência socialista soviética, né? A partir de então, em 91, com o fim da União Soviética, nós temos um processo aí de ampliação, porque já tinha se iniciado ali no finalzinho da década de 80 do capitalismo, mas ao longo da década de 90 nós temos a consolidação do capitalismo como sistema econômico. E daí, mediante o sistema capitalista, uma democracia a princípio muito bem estabelecida naquele contexto, nós tivemos o ingresso deste país, né, no bloco União Europeia. Por sua vez, agora acontece um processo contrário, né? Talvez tenhamos aí um enfraquecimento das práticas democráticas e daqui a um tempo, quem sabe, a própria União Europeia não estará se posicionando contra a Polônia no bloco. Porque um dos pilares para que um país se mantenha na União Europeia é que tem uma prática democrática muito bem consolidada. E, de repente, mediante algumas medidas deste governo, a gente pode ter sim um enfraquecimento da democracia e a saída, não porque ele quer, mas sim porque vão retirá-lo. Agora, a parte econômica pesa muito. A gente tem que lembrar que a Europa Ocidental financiou, a União Europeia Ocidental financiou, com destaque aí para a Inglaterra, enquanto membro da União Europeia, a França, a Alemanha, financiou e ainda financia essas economias que são mais enfraquecidas. Talvez a gente vai ter uma mudança pela pressão econômica na Polônia, mas não pela ideologia política propriamente dita.
Só uma última, porque vocês deram uma aula aqui de Polônia, né? Só uma última coincidência que talvez passou batido. O que é muito forte na economia polonesa, né, é o agronegócio. Polônia está entre os maiores produtores de carne suína, produtor de cevada, e ela entrou, né, produtor de trigo, batata, beterraba, e ela entrou para a política agrícola comum. Ao ingressar dentro da União Europeia, ela entrou para a política agrícola comum, que é uma política de subsídio muito interessante e que abre uma perspectiva de mercado agrícola para os empresários do agronegócio polonês fabulosa. Então, houve um crescimento das exportações em direção ao bloco europeu por parte da Polônia impressionantes. E a coincidência é que a principal base de apoio do Duda é justamente esse agronegócio. E o Duda briga com a União Europeia, que é a principal compradora da Polônia. Ora, um certo Messias briga com a China, que é a principal compradora do nosso agronegócio. E o nosso agronegócio dá sustentação ao Messias. Então, só mais uma das coincidências aí, felizes ou infelizes, o ouvinte escolhe qual é o tipo de felicidade que ele quer, mas evidentemente é uma situação realmente complicada.
Terminamos aqui o terceiro e último bloco do X da Questão em versão ampliada, na companhia dos competentes professores Vitor Augusto, Juninho Lopes, João Marcelo. Vitinho, até a semana que vem.
Até a semana que vem, Mardério. Tamo junto. Boa tarde, boa noite, bom dia, ouvinte.
Tamo junto, Juninho Lopes. Um abraço e até a semana que vem.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Mardério.
João Marcelo, até a próxima.
Um abraço, Mardério. Ouvintes, usem protetor e chá de capim-limão.
O X da Questão em versão ampliada volta na semana que vem. Também está disponível nos tocadores, nas redes sociais da Band News FM.
Você ouviu o X da Questão, versão ampliada, na Band News FM.